Olá, seja muito bem-vindo. Você está em mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui a gente fala sobre assuntos relacionados a afrofuturismo e muito mais. Bom, estamos de volta, né? Depois de tanto tempo, a gente voltou e a gente voltou assim, do jeito que vocês estão vendo. Se você está vendo, né? Se você está assistindo esse episódio em vídeo, você está vendo que a gente voltou em vídeo, né? Que era aí uma promessa que já estava anunciada há algum tempo, mas que foi sendo adiada por muitos fatores, e agora a gente voltou nessa nova versão. Então, se você está ouvindo aí no seu agregador de podcast favorito, saiba que agora no nosso canal do YouTube vai ter os episódios na íntegra. A gente vai também colocar o vídeo nos outros agregadores que tem suporte para vídeo, então agora tem essa possibilidade. Espero que vocês gostem dessa nova era. Para mim está sendo um pouco difícil, já deixo aqui meu testemunho.
Sim. Está
sendo um pouco difícil. O vídeo para mim é difícil. Vou deixar no difícil, porque, enfim, é apavorante. Mas eu estou feliz de estar voltando, da gente estar aqui de novo, depois de tanto tempo e depois de tantas coisas que aconteceram nesse meio de caminho, né? Antes de entrar no assunto do episódio de hoje, eu queria lembrar vocês que a gente tem um Apoia-se que ficou parado um tempinho, mas que agora está aí de volta junto com a gente. É apoia.se/afrofuturo. Esse é um episódio que não é bancado por ninguém, ele é financiado pelo nosso coração. Então, se você gosta desse conteúdo, se você quer que esse podcast continue existindo, apoia a gente, porque agora, cada vez mais, a gente vai precisar do apoio de vocês para manter esse podcast acontecendo, tá bom? Então vai lá, apoia.se/afrofuturo. Além disso, vocês também encontram a gente no Instagram, @falhaafrofuturo, e no Twitter, porque esse jovem aqui do meu lado fez uma conta no Twitter para a gente, e agora a gente tem Twitter também, @falhaafrofuturo, tá? E bom, para começar a contextualizar vocês desse retorno, antes de falar especificamente dos assuntos que a gente vai tratar hoje, eu preciso lembrar vocês, enfim, mil coisas que aconteceram nesse caminho e dizer o que, que o Hugo está fazendo aqui do meu lado, né? Porque quem não segue a gente nas redes sociais provavelmente não sabe do que está rolando, né? O Hugo e eu somos semi-casados, né? A gente é noivo. A gente está noivo.
Quase lá.
É, estamos quase lá. E, bom, a gente agora também, além de noivos, a gente também é sócio. Então, essa é a nova cara do Afrofuturo, tá bom? São duas caras agora. E, em breve, mais caras também. Porque o Afrofuturo nasceu para ser um projeto coletivo, né? Ele sempre foi pela coletividade, apesar de ter sido criado por mim. E agora, cada vez mais, a gente vai ter novas vozes, novos rostos, novas perspectivas aqui. Eu estou muito feliz com esse novo momento de crescimento e de amadurecimento do Afrofuturo, então queria dar as boas-vindas para o Hugo, que agora está aqui com a gente, e apresentar ele. Vou apresentar, vou ler aqui a bio dele chique.
Minha bio.
É a sua bio. Tá assim, ó. Hugo Gama é pai da Luísa, uma menina linda de 12 anos, que aí é o meu à parte aqui. Nerd convicto, entusiasta da cultura hip-hop. Graduando em Banco de Dados pelo Centro Universitário Senac SP, é fluente em inglês e espanhol, com mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia, tendo atuado em grandes empresas como PepsiCo, Tivit, HP, Nava, Tech Mahindra, não sei nem se eu falei certo, falei? Hoje, o Hugo é engenheiro de dados na GAVB, que faz parte do Grupo Boticário. Além da sua experiência profissional na área de tecnologia, ele também foi integrante de coletivos ligados ao ativismo digital, como Levante Negro e Unigeek. Então, foi assim, inclusive, que a gente se conheceu, né? Ele era integrante do Unigeek, eu produzi o canal do YouTube do Unigeek e a gente se conheceu. Eu soube da existência dele, pelo menos assim. E aí, eu passei a seguir ele no Twitter e dei uma cantada nele no Twitter. E aqui estamos
e
nós
aqui
hoje.
Estamos mais.
Seja bem-vindo, Hugo Gama.
Obrigado, obrigado.
Chega mais perto, chega mais perto.
Eu tenho um pouco de... Eu também tenho essa mesma questão com o visual, né? De aparecer. Mas eu acredito que aqui no Afrofuturo eu vou praticar tanto a minha fala, ouvir, né, vocês me ouvirem, porque eu sou muito mais de escrever do que falar, tanto quanto vocês me verem também. Então vai ser um exercício bem interessante fazer isso, fazer fala, voz e tudo ao mesmo tempo, enfim, que a gente está... A gente precisa exercitar essas coisas e tudo mais.
Uma coisa importante que a gente não fez, nem eu nem você, e aí eu queria aproveitar para lembrar, é a autodescrição.
Ah, verdade.
Você pode se autodescrever, depois eu vou me autodescrever também.
Posso. Eu sou um homem negro, de pele um pouco mais marrom. Eu tenho 1,74 de altura, eu peso 110 quilos e eu tenho duas tatuagens, uma no braço esquerdo e uma no braço direito. Tenho uma barba que cobre o rosto inteiro, barba e bigode. E tenho o cabelo, atualmente ele tá curto, mas em geral eu deixo ele carequinho, geralmente.
Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tô de cabelos trançados, castanho escuro, eu acho, essa cor, com miçangas na ponta, coloridas, branco e laranja, e tô com uma blusa estampada em tons de rosa, azul marinho e tudo mais, tô usando óculos pretos, e no fundo da nossa imagem tem uma estante com muitos livros coloridos e tudo mais, é uma estante com três partes e, enfim, bastante livro atrás da gente. Basicamente, acho que é isso. E o microfone que a gente está usando é um microfone direcional preto. Bom, vamos continuar. Antes, de novo, né, mais uma vez, antes da gente entrar no assunto que é a pauta do episódio de hoje, como a gente está fazendo um episódio de retorno, a nossa pauta não é só o assunto, né, mas também um pouco do contexto que está ligado a esse retorno. E aí eu queria contar para vocês uma novidade, né, dessas mudanças todas que estão acontecendo no nosso trabalho com o Afrofuturo. Eu até fiz um post polêmico falando que o Afrofuturo ia acabar, mas não é que o projeto vai acabar, ele simplesmente vai, de uma certa forma, morrer para nascer uma nova configuração, né?
Ele está se transformando, né?
Isso. Ele está mudando bastante e a gente entendeu que o Afrofuturo ele tem uma vocação, digamos assim, social muito forte, né? Então a gente entendeu que o Afrofuturo ele deve ser um instituto. Então agora a gente vai começar essa mudança, né? Estou compartilhando aqui com vocês de uma certa forma em primeira mão, que é uma mudança de posicionamento no nosso trabalho, mas também de estratégia, né? De objetivos, de formas diferentes de financiar esse trabalho, enfim. Uma mudança bem grande para a gente, de gestão mesmo do trabalho. E aí a gente volta sendo, olhando para esse lado de se tornar uma organização não governamental para atuar nesse processo de construção de futuros, né? A partir de uma perspectiva, africana, afro-brasileira, né? Pautada pelo afrofuturismo, que é a nossa metodologia, principal, né? Que é o nosso carro-chefe, digamos assim. E entendendo que essa união entre afrofuturismo, educação, que é o tema do nosso episódio de hoje, e os estudos de futuro, eles formam aí um bem bolado que nos interessa explorar, tanto como um trabalho, né, com esse instituto, um trabalho que tenha uma pegada social mais forte, mas também dentro dos nossos produtos e serviços, né, que para quem não sabe, inclusive, a gente faz vários tipos de serviços, presta vários tipos de serviços e em empresas, em organizações, enfim, instituições de ensino, a gente está aí na pista para negócio, a gente já tem alguns produtos formatados e prontos e tal. Então, se você quiser levar a gente para falar aí em algum lugar ou fazer algum processo, te ajudar a construir esse futuro da sua organização, fala com a gente lá no falhaafrofuturo@gmail.com. Que a gente vai ter maior prazer de conversar com você e entender quais são as necessidades que você tem por aí. E agora é isso, assim, um pouco do nosso foco de trabalhar afrofuturismo, educação e os estudos de futuro como um campo fértil para que a gente possa discutir promoção de equidade, erradicação de desigualdades e também ampliação dos conhecimentos das pessoas no geral em relação à cultura negra, né, que eu acho que é o nosso grande foco aqui. Leva a gente aí para onde você tá, que a gente vai ter maior prazer de trocar com você, tá bom? Acho que é o
Exatamente.
nosso último recado antes do assunto, né, não?
O assunto de hoje é um assunto bem, que eu acho que para quem já está acompanhando a gente, já percebeu que o nosso tom de voz tem, em relação ao que a gente produz, tem mudado. E eu acho que vai ser interessante para vocês terem uma introdução uma breve introdução do que a gente vai fazer a partir do que a gente vai começar a fazer a partir de agora. E para vocês terem uma noção do que a gente quer, do que a gente pretende para o futuro também. Então, acho que vai ser bem interessante falar sobre isso.
E, bom, queria dizer que essa temporada, a gente vai ter uma temporada inteira, porque eu acho que é um novo foco do nosso trabalho, então faz sentido para a gente ter uma temporada inteira sobre educação, né? Falar de... Na verdade, a nossa perspectiva de educação é uma perspectiva um pouco peculiar, é uma perspectiva de educação enquanto algo que acontece em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares, né? Não existe um espaço onde ali a gente aprende, aí a gente sai dali e acabou o aprendizado. Não é assim que a coisa funciona. Então, a gente entende que educação é a educação formal, mas também a educação informal. E a educação informal é o nosso objeto aqui de trabalho, de estudo e tudo mais, porque a gente entende que a gente aprendeu muitas coisas disso tudo que a gente compartilha aqui a partir dos espaços de educação informais, né? Ou que não são reconhecidos como espaços de educação, como, por exemplo, os terreiros e tudo mais. Então, essa temporada é uma temporada sobre educação e vai ter como homenageado principal o nosso maravilhoso e agora, nesse ano, centenário, Cheikh Anta Diop, que é um grande pesquisador senegalês, enfim, ele é um polímata, né, um cara versado em antropologia, em física, em química, em línguas, né, ele era historiador também, e ele foi o responsável por apresentar diversos trabalhos e obras sobre África, né, e colocar os estudos sobre África num novo patamar, né, ele tirou os estudos africanos da mão da Europa, digamos assim, né, da perspectiva eurocentrada, muito etnocentrista, e conseguiu fazer uma leitura sobre África bastante geral, mas também muito detalhada sobre o que é o continente africano, a cultura africana, e o que ele ainda pode se tornar, né? Eu acho que isso é a coisa mais legal do trabalho do Diop. Ele fala sobre futuro. Eu tenho algumas passagens dele que aí, ao longo dessa temporada, eu vou citando, mas ele, inclusive, tem uma frase que diz o seguinte: o Egito é para o resto da África negra o que a Grécia e a Roma são para o mundo ocidental. Então, é muito importante que a gente conheça a obra dele. Aqui no Brasil, ele não é tão conhecido. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém abordando o Cheikh Anta Diop, por exemplo, em sala de aula. Eu espero que isso esteja em transformação. Se vocês já viram aí projetos sobre isso, compartilhe com a gente, porque a gente quer saber, é do nosso interesse conhecer. E, bom, esse restinho de ano agora, a gente está aí homenageando ele. Ele faz 100 anos em dezembro, e aí a gente vai ter coisas específicas para falar sobre ele. Mas a gente quer que essa temporada seja, na verdade, uma grande homenagem a ele, porque ele trouxe para a gente essa leitura sobre os berços civilizatórios, ele ensinou para a gente muita coisa sobre os problemas complexos que a gente tem hoje, de onde esses problemas vieram, né, e de onde a gente também descende e qual é o nosso berço, né, de onde que a gente nasceu, de onde que a gente veio, e contrapôs, né, com o trabalho dele, essa narrativa que é muito falaciosa de que a África é um continente pobre, que não contribuiu em nada para a história humana, conforme dizia o Hegel, né, o filósofo alemão. Ele desbancou essa galera assim, na ideia, né, nos livros, na escrita, nos simpósios, né, na fala, e ninguém até hoje conseguiu derrubar as teses dele. E eu acredito que não vou conseguir, porque é isso, né? A verdade não dá para você derrubar com tanta facilidade. Você pode mentir, mas é muito difícil você desfazer algo que é real. Então, se hoje a gente reconhece que o Egito e os faraós eram negros, a gente deve tudo a Cheikh Anta Diop. Portanto, falar de educação sem falar de Cheikh Anta Diop é a mesma coisa que não falar pra gente, né? O legado dele para nós é imortal. E a gente sempre usa o Diop como referência nas nossas experiências educativas e ele é uma referência fundamental para o nosso trabalho, né? E imagino também que seja cada vez mais fundamental para o futuro, né? Para os futuros que a gente deseja construir. Bom, Hugo, você quer fazer a introdução do próximo assunto? Você quer falar aí?
Sobre o Shake and Drop, acho que é interessante também que um detalhe, mas eu acho que é muito importante quando a gente fala de Shake and Drop, é falar sobre como ele fez isso, né? Como ele trabalhou e como ele estudou isso. A base teórica dele é basicamente, ele usou a teoria ocidental para destruir a teoria ocidental. Então, tipo, ele aprendeu tudo que o Ocidente tinha para ensinar para ele até aquele momento. Ele utilizou das teorias do Ocidente para mostrar que nem tudo era só o Ocidente. Então, ele não teoriza a partir do nada. Ele teoriza com base científica, com base filosófica, enfim. Então, o trabalho dele é bem amplo, é bem sólido e seria muito interessante, além de visitar a obra dele, a gente conseguir mostrar que o trabalho dele é acessível a todo mundo. Então, acho que uma das dificuldades que a gente tem para quando a gente fala de Shake and Drop é talvez que as pessoas talvez tenham medo de ser muito acadêmico, de ser muito, muito teórico, e às vezes não, às vezes é só uma questão de entendimento mesmo, mas eu acho que vai ser interessante a gente falar sobre ele, vocês vão ver que vai ser bem legal mesmo. E já que você me deu a bola, né?
Na verdade, eu vou te cortar. Eu vou falar que Shake and Drop é difícil pra cacete.
É difícil, mas enfim.
Ler ele é muito difícil. Eu só quero, realmente, aqui eu vou deixar um pedido, pelo amor de Deus. Editoras, traduzam Shake and Drop. A gente não aguenta mais ler PDF, a gente não aguenta mais. Entendeu? Até tem em português, mas as traduções são muito pra português de Portugal, enfim. Traduzam, editoras, pelo amor de Deus, o Shake and Drop, por favor.
Editora Nancy aí, por favor.
É, também, né? Nossa querida editora Nancy.
Enfim. E aí, falando, aproveitando essa questão.
Pra cá,
do,
pra cá.
Aproveitando essa. Desculpa. Aproveitando essa questão da educação a partir da tese do Shake and Drop, tem uma outra pessoa que, no caso, é o Carter Woodson, Carter Goodwin Woodson, que é um americano, que ele é um estadunidense, e ele escreveu um livro bem famoso que se chama A Deseducação do Negro.
Eu sempre quis fazer isso, gente, eu sempre quis mostrar livro, só que não dava, então agora eu tô feliz. Pra quem tá vendo aí, tem um livro aqui dele que a capa são dois sapatos feitos de sal segurados por dois braços negros que estão saindo de dentro d'água, uma foto bem bonita, e é um livro maneiro, é um livro bem bacana.
Então, e nesse livro, ele escreveu esse livro em 1933 e ele faz uma crítica muito contundente ao sistema educacional estadunidense, né? Até aquele momento, em 1933, para vocês terem uma ideia da timeline, assim, do que estava acontecendo no mundo, 1933, a gente tinha acabado de sair a lei de... Alguns anos antes tinha saído a lei de Jim Crow, né?
Que é a lei de segregação.
A lei de segregação
dos
racial.
Estados Unidos.
Né? Então, era um país, ainda é, né? Muito segregado. Mas ele escreve esse livro nessa época, onde existe essa segregação ferrenha, é tudo separado, é tudo específico para. É tudo racializado, enfim. E aí, e no trabalho dele, ele defendia que a educação precisa considerar a história do negro como base para a emancipação. E a proposta dele era de deseducar a lógica racista e tendo como objetivo final um projeto coletivo que eduque todas as pessoas para uma vida melhor. Ele quer dizer que deseducar não é desaprender. Deseducar, assim, no meu entendimento, né, mas aí as pessoas podem interpretar de outras formas também. Deseducar, para mim, quer dizer que ele quer retirar esse... Eu vou falar uma palavra bem Faria Lima, mindset.
Não, aqui é proibido. Não, eu vou virar ele o microfone. Chega, Hugo. Deu, você bateu no teto, não teto, pode, né? É proibido.
Não, mas
mindset não existe, não, é mentalidade. Tirar, para
ele,
com isso.
Ele quer tirar essa mentalidade da qual nós somos educados, né? Então, ele quer dizer assim, olha, ok, existe a cultura ocidental, existe a cultura branca, né? Enfim, e nós, negros, estamos aprendendo apenas a cultura branca, nós não aprendemos a nossa cultura. Então ele vai ter essa, ele vai criticar o sistema educacional dizendo que, além de racista, ele é... Ai, qual é a palavra? Desculpa, que eu esqueci agora.
Eu quero ler uma citação dele aqui, porque... Ele está falando, né, do sistema educacional nos Estados Unidos, e aí ele fala o seguinte: o mesmo processo educacional que inspira e estimula o opressor com a ideia de que ele é tudo e conseguiu tudo que vale a pena, ao mesmo tempo deprime e esmaga a centelha do gênio do negro, fazendo sentir que sua raça não tem muito valor e que ele nunca alcançará os padrões de outros povos. Antes, ele tem uma outra citação que fala assim: quando você controla o pensamento de uma pessoa, não precisa se preocupar com as suas ações. Ele diz, inclusive em alguma outra passagem, que a educação é como acorrentar a educação, essa educação supremacista branca, é como acorrentar uma pessoa sem usar corrente, né? Isso. Você não precisa se preocupar se a pessoa vai sair correndo, né? Porque ela não vai, ela já foi, já sofreu uma lavagem cerebral, e aí ele fala aqui. Não precisa lhe dizer para não ficar aqui ou se afastar. Ele vai encontrar seu lugar adequado, entre aspas, e permanecer lá. Não precisa mandá-lo usar a porta dos fundos. Ele o fará sem que ordenem. Na verdade, se não houver porta dos fundos, ele vai criar uma. Sua educação torna isso necessário. Eu acho essa frase muito forte. Se não houver uma porta dos fundos, uma pessoa que foi educada para a inferioridade, ela vai inventar uma porta dos fundos. Isso é muito... isso
exemplos...
é um molde de mentalidade. E a gente tem exemplos cotidianos na nossa vida, enfim.
Vários.
A gente mesmo, talvez, já tenha sido essa pessoa. Eu, certamente, já fui. E eu acho que a maioria de nós negros, em alguma medida, já fomos essas pessoas negras educadas, né? Por um sistema supremacista branco, né?
Sim, e ele defendia o trabalho que ele... e ele defendia também que o trabalho dele defendia que a gente precisa considerar a história do negro como base para a emancipação. E a proposta, e além disso, ele ainda criou uma semana da história negra que posteriormente se tornou o Black History Month, que é em fevereiro, lá nos Estados Unidos.
Que é o mês da história negra.
Que é o mês da história negra. E através dessa data e de muitas outras iniciativas, o Woodson defendeu a história do negro por negros e para negros. Para os redpilados e racistas, isso não quer dizer que a gente...
Essa galera nem ouve a gente.
Eles não ouvem, mas se por acaso...
E se ouve... Por favor, se retirem, isso, porque vocês não são bem-vindos, tá bom?
Isso não é supremacia negra, tá? Educação negra, educação afrocentrada, isso não tem nada a ver, não tem nada, não passa nem perto disso.
Eu costumo dizer, inclusive, que quem mais precisa ler sobre a afrocentricidade são os brancos,
são,
né? Porque,
os brancos.
Enfim, precisam aprender muito sobre as mentiras que a história ocidental conta.
Sim, e nessa perspectiva de educação não formal, ele prevê uma horizontalização. Horizontalizar popularizar a educação entre os campos de conhecimento, sem hierarquia de um em detrimento ao outro. E aqui, no Afrofuturo, a arte é tão importante quanto a física, é tão importante quanto a história, é tão importante quanto a matemática. E a nossa ancestralidade, como diz o professor Carter, tem muito a nos ensinar. Então, para quem acompanha o Afrofuturo há alguns anos, que você já está aí desde 2020 já na pista, pelo menos só com podcast, né? Mas com o Afrofuturo desde 2018, percebe que quando a Morena fala
sobre... E eu comecei a ler sobre o afrofuturismo em 2015.
Então faz muito tempo.
Daqui a pouco vai fazer
10
anos.
Então,
e eu nem sou uma das primeiras, eu já peguei o bonde bem andando, bem lá na frente.
Assim. E tem gente querendo inventar o afrofuturismo agora. Então, tipo, é meio bizarro isso. Mas, enfim, aí o que a gente percebe, por exemplo, até mesmo no trabalho da Morena e de outras pessoas que falam sobre o afrofuturismo e tratam do afrofuturismo como um projeto de educação, diz que toda forma de conhecimento é válida. Então, a gente já viu a Morena falar sobre terreiros, a gente já viu a Morena falar sobre o samba, a gente já viu a Morena falar sobre...
aqui eu ainda não falei, mas eu vou falar, eu já falei nos cursos, mas eu não falei
cursos,
aqui
mas
ainda.
Não aqui.
Em breve a gente vai falar disso
tudo. Já falou sobre capoeira, já falou sobre... Até esse conhecimento, o pessoal costuma chamar de filósofo...
O Nego Bispo fala que são os intelectuais orgânicos.
Intelectuais orgânicos, exatamente. E que isso também é conhecimento, isso não é menos conhecimento do que sei lá, essa thread aí do Império Romano, aí, por exemplo, que estão falando aí, sei lá. Mas, então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que deseducar a pessoa não quer dizer que ela vai desaprender tudo que ela sabe. Quer dizer que ela vai ter uma nova perspectiva de educação, de conhecimento. Quer dizer que ela
não
vai...
Não só isso. Eu acho que tem a questão também de você estar deseducando pessoas que foram educadas pelo supremacismo branco.
Exatamente.
É sobre isso que o Carter está falando na obra dele, né?
Tem um recorte histórico.
Tem um recorte histórico e político muito importante nos Estados Unidos da década de 30. Então, isso é sempre importante. Sempre que eu falo de alguma teoria ou de algum pensador, eu gosto de localizar a pessoa e a obra dela historicamente. Ele está falando ali de um contexto de... Ku Klux Klan matando as pessoas penduradas em árvores, sendo enforcadas no meio da rua. E isso era um espetáculo público para o qual pessoas brancas levavam crianças brancas para assistir e bater palma.
Normal.
Isso era normal. Isso era segunda-feira. Válido. Segunda-feira.
Isso era a defesa da honra. Era qualquer coisa antes de...
Era entretenimento. Era várias coisas. Mas, enfim, é nesse contexto que o Carter está falando sobre a deseducação. Porque o sistema educacional, ele educava para a supremacia branca. Então, uma pessoa negra, ela precisava ser deseducada de uma lógica que tem como objetivo colocar pessoas brancas em lugar de privilégio, em detrimento de pessoas negras, indígenas, enfim, pessoas de cor, como as pessoas dizem lá nos Estados Unidos, né, pessoas de cor. E o fato de ele trazer essa perspectiva de deseducação não quer dizer que ele esteja dizendo que a educação é ruim ou que... a gente não deve considerar a educação como um fenômeno importante para a humanidade, ou que a gente não deve utilizar a educação como uma ferramenta de transformação do mundo. Muito pelo contrário, eu achei interessante trazer essa perspectiva do Carter aqui nesse episódio de hoje, porque a gente precisa entender que quando a gente está falando de um objeto, seja ele qual for, de um fenômeno, como a educação, existem sempre perspectivas diferentes, mas às vezes perspectivas inversas.
Sim.
Então, o que ele está falando sobre deseducação tem a ver, sim, com deseducação, porque se a educação ela promove o supremacismo, então nós precisamos derrubar essa educação e fazer uma nova, né? Fazer uma outra coisa que seja pautada nos nossos interesses. E aí eu gosto muito de trazer essas ideias contraditórias para a gente conversar e também para a gente entender que aqui no Afrofuturo, a gente vai ter como tônica, né, a partir de agora, a educação ela vai ser o centro do nosso trabalho, né, e a gente entende que o afrofuturismo ele é uma metodologia educacional. A partir dele, a gente consegue discutir coisas que muitas vezes estão desconectadas, né, nos campos de conhecimento. Então, o Afrofuturo, para nós, o afrofuturismo é uma metodologia interdisciplinar que permite que a gente discuta, inclusive, tempos diferentes, né? Discutir passado, presente e futuro e trazer diversas áreas do conhecimento para dialogar e muitas vezes áreas que não dialogam, né? Hoje cedo eu estava escrevendo um texto sobre estudos de futuro e sobre os problemas, né, da alfabetização de futuros, letramento em futuros, enfim, para quem não sabe o que é uma espécie de novo campo de conhecimento proposto pela sociedade ocidental para que a gente, de alguma forma, queira controlar o futuro. E eu já começo partindo dessa premissa de que, para quem já ouviu o episódio de ancestralização de futuros, quem não ouviu, vai lá ouvir, é uma premissa que, para mim, já começa inversa. A gente nunca quis controlar futuro nenhum. Então, para nós, a questão não é sobre controle. A gente está lidando com uma outra base cultural, com outros valores, com outras prioridades para a gente. Né? A gente quer garantir a nossa continuidade, garantir a vida, né? Garantir a saúde das pessoas, do planeta, dignidade para que as pessoas que ainda não nasceram, que virão, possam viver aqui em condições possíveis. Né? Então, a gente não quer colonizar Marte. Né? A gente quer um planeta Terra saudável, né? Pessoas tendo direito e acesso àquilo que é básico e fundamental para viver. Então, essa perspectiva, né, da educação enquanto centro do nosso trabalho, ela está muito alinhada à proposta de deseducação do professor Carter Woodson, porque a gente entende que a educação formal, ela tem muito a aprender, ela tem muito... Tem muita coisa da educação tradicional, inclusive da educação formal, que a gente precisa se desfazer, que a gente precisa desaprender para aprender coisas novas, né? E colocar a transformação onde ela tem que estar.
Até porque a gente sabe que a gente, para quem é educador e para quem está na área de educação, a gente percebe que muitas vezes a gente se sente batendo dando murro em ponta de faca, né? Então, quando a gente tenta andar um pouquinho, quando a gente tenta deseducar, ou seja, quando a gente tenta fazer de uma forma diferente, o sistema vem ok e boom, cobre a gente com todos aqueles métodos malucos e tudo mais. Então, não é questão de que o seu método ou que a forma que você ensina é ruim. É uma forma diferente que eles não entenderam ainda. Então, é interessante falar sobre deseducação nesse sentido, porque...
Eles quem? De quem você está falando?
Oi?
Eles quem? Quando tu começa com esse eles
aí... Ah, eles são eles os brancos, quem? os brancos, pelo amor de Deus. Quando eu falar eles, são os brancos, tá? Não é uma coisa...
Fica um negócio meio misterioso, meio conspiracional, né? Eles...
Não, então, o que eu tava falando? Agora você me fez perder um...
Desculpa!
Enfim, então quando a gente vai falar sobre método e sobre prática do ensino de educação, olha, eu tenho certeza, um exemplo bem bobo, um exemplo bobo de educação que a gente tem que nós, pessoas negras, temos, quando a gente tem, que é uma educação familiar, no caso, por exemplo, a minha família... todo mundo tem muitas raízes parecidas, né? Mas no meu caso, por exemplo, da minha família, eu lembro da aquela velha máxima de você ouvir a sua avó na hora de você sair de casa, ou de quando ela te avisar para dizer para te falar que é melhor não ir, ou é melhor ficar em casa, ou aquelas coisas. Essa forma de dizer para a gente, essa forma da gente absorver esse tipo de informação, mesmo a gente não tendo nenhuma informação externa, isso mostra, porque nós somos jovens, né, até aquele momento, mostra que ela tem muito mais experiência, muito mais visão de mundo e muito mais entendimento do que está acontecendo naquele mundo, para ela chegar para a gente e dizer, olha, melhor você ficar em casa hoje porque vai chover, ou melhor você ficar em casa hoje por qualquer outro motivo.
Ou leva o RG. Para mim, leva o RG é a clássica que resume muita coisa sobre compreensão e pensamento crítico sobre a sociedade que a gente vive.
Exatamente.
Para mim, quando uma mãe negra vira pro filho de, sei lá, 10 anos de idade e fala, tira esse boné, tira esse agasalho da cabeça, né, o capuz da cabeça, e leva o RG... Isso é muito mais pensamento crítico do que muita gente que está aí em um grupo de discussão política, na universidade, em partido, e não sei aonde,
Isso está tatuado no nosso cérebro, a gente sabe. Isso está tatuado no nosso cérebro. Você hoje, com a idade que pode, você pode ter a idade que você tiver. Você, automaticamente, antes de sair de casa, você vai pegar a bendita da carteira. Mesmo que você saiba que você está indo, sei lá, na padaria, embaixo da tua casa, você vai pegar a carteira. Então, tipo... É isso, sabe? Então, chegar nesses lugares onde você pode aprender de formas diferentes tem a ver com a deseducação, tem a ver com a proposta do Carter e tem a ver com a proposta do futuro. Então, a gente juntar tudo isso não são coisas desconectadas, são coisas que conversam e estão muito bem alinhadas, e agora que a gente está começando a costurar isso e fazer isso fazer muito mais sentido para a gente do que para vocês. Então, vocês vão ver que esse processo vai ser bem interessante, tanto para a gente quanto para vocês também. Então...
vale dizer também que esse processo está acontecendo meio ao vivão, assim, né? E assim, eu acho que estava muito óbvio para várias pessoas que o Afrofuturo era um projeto de educação, mas para mim nunca esteve, porque eu não sou professora. E, inclusive, eu estava revendo aí uma aula que eu dei em 2021 e eu abri a aula falando que eu não sou professora. A minha perspectiva de educação, ela parte da autoeducação. Eu já falei isso em alguns momentos e acho que eu já fiz até post sobre isso lá no Instagram. Eu entendo que a gente aprende muita coisa, nós, pessoas negras, aprendemos muita coisa que é necessário para a nossa consciência racial a partir da autoeducação. Porque não dá para esperar que uma sociedade que é baseada na desigualdade racial, né, no racismo, que precisa dessa desigualdade para manter o seu sistema econômico funcionando, não dá para a gente esperar que essa sociedade, a educação que ela nos oferta, nos liberte, né, das próprias garras, enfim, dessas desigualdades. Então, se a gente não pensa uma perspectiva de educação efetivamente libertadora, que tenha compromisso de fato com a nossa conscientização e com um processo de retomada desses conhecimentos que foram sendo descredibilizados, invisibilizados, que foram sofrendo esse processo de ataque, né, ao longo dos últimos séculos. Ah, e aí sim a gente consegue recriar o nosso imaginário, recriar o nosso banco de dados para produzir os futuros que a gente quer e que são coerentes com aquilo que a gente tem como legado ancestral. Para finalizar, eu queria dizer que eu tenho um pouco de ranço com a frase do futuro é ancestral. O Hugo sabe disso, eu tenho um pouco de ranço. Porque as pessoas não falam muito sobre o que isso quer dizer. Isso virou uma espécie de chavão, assim, que ninguém entende direito como fazer isso,
né?
Pretos
no topo, né?
Nem acho que vai por esse caminho. Os pretos no topo, terrível. Eu não consigo nem citar, assim. Mas futuro ancestral fica num lugar meio... abstrato, né? Isso. E eu gosto de coisas concretas, eu não gosto de coisa abstrata na minha vida. Então, o que eu quero dizer com ancestralização de futuros, que foi o que eu compartilhei no outro episódio, e que eu tô aprofundando aí essa escrita, tá muito ligado à questão da gente conseguir, primeiro, salvaguardar os modos de vida da gente, os nossos valores. No caso aqui do Brasil, a gente tem essa cultura muito forte. Nos terreiros, nos quilombos, nas favelas, em muitos lugares que são, assim, diuturnamente atacados, né? Seja pela guerra às drogas, né? Nas favelas, seja pela violência agrária nos quilombos, seja pelo racismo e intolerância religioso que acontece nos terreiros, né? Que ataca e expulsa os terreiros dos seus territórios. Então, quando eu falo de ancestralização de futuros, eu estou falando sobre isso, sobre proteger lideranças quilombolas como Mãe Bernadette, que veio a ser assassinada, né? E foi uma tragédia anunciada, porque já tinha perdido seu filho também da mesma forma terrível, né? E, assim, eu estou falando de algo que é muito concreto, né? Da gente conseguir criar estratégias e ferramentas que de alguma forma garantam a nossa permanência, né? A nossa existência, a nossa permanência e também o nosso crescimento em direção ao futuro. E é esse futuro aí que a gente tem toda a liberdade do mundo para criar do nosso jeito.
É, e até porque não dá para ter um futuro ancestral se estão matando nossos ancestrais, né? Então, não faz muito sentido essa frase se a gente vê que a ancestralidade está sendo morta aí, a nossos olhos. E não tem como ter futuro ancestral se a gente não salvaguarda eles, se a gente não tem um projeto, um processo, um método de fazer isso se manter, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a sair desse modo de resistir, né? De só resistir. E não é questão de ser mais propositivo. Eu acho que propositivo a gente sempre foi dentro desse processo de resistência. Mas eu acho que é realmente tomar isso pra gente como um meio de vida, como um modo de vida mesmo, como uma forma de viver, não só no conceito, mas na prática também.
Nossa, a gente falou a beça.
É.
A gente falou muito. Gente, aí para deixar aí nossa dica clássica, né, nossa dica para o futuro do dia, vai ser o livro do Carter, né, Godwin Woodson. Eu sempre erro o nome
Carter
do meio
Godwin
dele,
Woodson.
Que é A Deseducação do Negro. Queria deixar aí essa recomendação de leitura. Em breve também vou trazer outras recomendações aqui sobre educação. Enfim, a gente vai receber também convidados.
Sim.
Estou ansiosa por esse momento.
Se vocês quiserem falar com a gente novamente, no nosso e-mail, falhafuturo@gmail.com. Se vocês quiserem achar a gente no Twitter, @falhafuturo. No Instagram, falhafuturo também. A gente vai deixar todos os links para nossas redes na capa do episódio.
Na descrição do episódio.
E se vocês quiserem mandar perguntas pra gente, interagir com a gente, pode mandar, porque a gente tá muito afim de conversar com vocês, a gente tá muito afim de ouvir outras ideias, de ouvir o que vocês têm a dizer pra gente.
Ah, esqueci de falar mais um recado final. A gente tem agora um canal de transmissão lá no Instagram. E, bom, a gente já teve, eu acho que ainda tá ativo lá o nosso grupo do Telegram, mas eu acho que a gente vai focar
migrar
um pouco, migrar nesse canal de transmissão do Instagram. Né, uma coisa que a gente está pensando aqui como fazer e tudo mais, mas a gente está bem ativo lá no canal de transmissão, então mandem por lá suas perguntas, enfim, a gente está sempre colocando caixinha de pergunta para vocês poderem responder, se quiser mandar direct também. Bom, eu sou @morenamaria, Maria com H no Instagram, no Twitter. Você quer deixar suas redes sociais ou você
Não.
vai bancar o low profile?
Não, vou deixar assim. É que meu arroba é muito estranho. É @ogugama. É o meu nome ao contrário, Gama. Entendeu? Tipo, Ogugama.
Vai ficar aí também na descrição do episódio.
É, e não tem a ver com Yorubá, não tem nada a ver. Já me perguntaram isso. É só o meu nome ao contrário, gente. Não tem nada de...
Aquela coisa bem adolescente, né? Que a gente gosta de nome ao contrário.
Eu fui procurar Ogugama, não achei. Que alguém já tá usando e virou Ogugama. Então é isso.
Gente, e por hoje é só. Muito obrigada por quem ouviu até agora, porque a gente falou a beça. Muito obrigada pela escuta e para quem está assistindo também, né, que está vendo nossa cara. Muito feliz com esse retorno nosso, feliz com as novas perspectivas de futuro que a gente tem para o Afrofuturo. A gente está bem animado, bem empolgado. E felizes também de poder colocar esse projeto em frente, né, de fazer ele acontecer de fato como ele merece. Ele merece, de fato, esse projeto. Eu tenho muito carinho por ele e eu acho que ele tem um potencial transformador muito bacana. Então, é isso. Lembre-se lá do nosso apoia-se, apoia.se/afrofuturo. E a gente se vê num futuro próximo. Tchau.
Tchau.